Eu desejo a todos uma excelente noite. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É, eu sempre falo isso, mas é uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio poder trazer da palavra do Senhor. Porque toda vez que nós nos debruçamos para ouvir a Deus, no nosso dia a dia, no nosso devocional diário, ou mesmo para preparar uma palavra, nós somos abençoados. Nós somos abençoados porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela vai tirar de nós aquilo que Deus não quer e vai colocar em nós aquilo que Ele quer. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho essa noite. É, a igreja está tendo esse tema que está aí na tela, não sei se os irmãos também conseguem ver, novos começos e novas realizações. Muitas vezes a gente começa um ano e a gente pensa, um novo ciclo, um novo começo, novas metas, e muitas vezes a gente coloca várias metas no início do ano. Umas que a gente consegue cumprir, graças ao Senhor, outras que a gente não cumpre, muitas vezes por nossas próprias falhas. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade, sobretudo com a academia, uma coisa que, em geral, tem uma dificuldadezinha todo ano, mas, graças a Deus, a gente vai evoluindo e vai conseguindo melhorar isso aí. Brincadeiras à parte, mas a cada momento nós temos nossos desafios e nós temos aquelas coisas que, com a graça de Deus, a gente consegue concluir. Mas tudo isso é muito dessa ideia de um novo ciclo, de um novo projeto, de um novo momento que surge diante de nós. É uma coisa um tanto psicológica, se a gente for parar para pensar, né? Na nossa cabeça, a gente pensa, poxa, vou começar uma nova coisa por conta disso, daquilo, daquilo outro. Mas existe também uma questão espiritual. Deus, por muitas vezes, nos chama para novos momentos. Na Bíblia, a gente vê personagens sendo chamados para novas estações, para novos momentos. E aí, não é só meramente psicológico, mas é realmente um novo estágio que Deus quer que nós vivamos enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto vida. Mas, nesse contexto de um novo começo, de uma nova realização, e pensando no ano de 2025, a palavra que eu trago hoje é sobre nós termos uma visão transformada. De nada adianta nós começarmos um novo ano, nós começarmos uma nova jornada, se nós não tivermos a nossa visão transformada por Deus. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de abrir no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, a igreja de Éfeso, está lá Efésios 4, 17. Então, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A carta de Efésios é muito interessante. Vou dar um contextozinho aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade que ficava ali na Ásia Menor, e ela era uma cidade enorme, e era o epicentro da adoração aos ídolos. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê até como é que foi a estadia de Paulo ali naquela cidade. Paulo foi lá, pregou o evangelho, enfrentou feras, ele mesmo fala isso, enfrentei feras em Éfeso, enfrentou muitas dificuldades, mas ele pregou o evangelho àquela igreja. E um tempo depois, ele saiu dali e foi preso ainda, e nessa prisão, acredita-se que a carta dos Efésios é uma carta que foi feita na prisão, Paulo escreveu essa carta, que é uma preciosidade, que é a palavra de Deus para nós hoje. E nessa carta, ele explica uma coisa maravilhosa. Ele explica, a gente está falando sobre novos começos, sobre novas realizações, ele explica a boa nova, o evangelho. A palavra evangelho tem esse sentido de boa nova, uma boa mensagem que chega aos nossos corações como uma novidade de vida. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar essa boa nova. É muito interessante que o contexto da carta aos Efésios é, ele explica o que é o Evangelho de Cristo e ele aplica o Evangelho de Cristo. Metade da carta ele está explicando, metade da carta ele está aplicando. E quando a gente vai olhar aí para o capítulo 4 de Efésios, ele já explicou o Evangelho para aquela igreja por meio dessa carta. Ele já havia falado na própria carta. E por isso que eu vou começar de um isto, portanto. É a ideia de vamos concluir essa ideia, vamos avançar nesse assunto, vamos aplicar isso nas nossas vidas. Então, se o apóstolo Paulo, que na mesma carta fala assim, o evangelho é a vida para nós. Ele fala que nós éramos como mortos, lá em Efésios 2. Ele fala que a graça de Deus nos salvou. Então, pensem comigo, o que o morto faz? O morto não faz nada. O morto não consegue ser salvo, porque o morto não tem condição de ser salvo por não ter a vida ali nele. Mas o que que o Evangelho nos diz? O Evangelho é a vida de Deus em nós. De forma que, ainda que mortos, que ainda que venhamos a ser, enquanto cristãos, mortos nesse corpo, teremos vida eterna. O que Paulo fala na igreja de Éfeso, no capítulo 2, não é sobre a morte física, inicialmente. Ele fala sobre uma morte diferente. E quando eu falei de morte, eu estava falando nesse contexto. Ele fala sobre uma morte espiritual. Ele fala assim, vocês eram como cegos, andavam por aí, eram guiados pelos príncipes do poder desse mundo. É isso que ele vai falar. Ele vai falar como que a humanidade distante de Deus é completamente morta espiritualmente. E dentro desse contexto, ele vai trazer uma coisa muito bonita, que a graça de Deus nos resgatou para a vida. E nos deu uma vida que é maravilhosa, ele nos deu uma vida eterna. E ele não só nos deu uma nova vida, como ele nos deu um novo propósito. Ele fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, assim, nada do que nós fizéssemos, enquanto mortos espirituais, poderia alcançar a Deus. Nada, nenhuma obra. Mas ele foi lá e nos resgatou. Ele foi lá e nos salvou. E ele nos salvou e falou, olha, filho, agora que eu te salvei, vá e faça as obras que glorificam o meu nome. Quando a gente lê lá em Mateus que ele fala assim, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. É essa ideia de que Deus nos salva para obras, não pelas obras. E isso é muito importante da gente entender quando a gente vai ler esse versículo, esse capítulo 4. Fiz essa breve introdução, por quê? Para a gente entender o que a gente está, para a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui. Ele está falando, isto tudo, e aí ele falou do Evangelho, ele falou de que na igreja nós somos um. Em Cristo nós somos feitos um, temos um só Senhor, um só batismo. Nós somos de fato diferentes. Cada um aqui na igreja tem uma função diferente. Cada um aqui na igreja sabe ou consegue desempenhar uma coisa diferente do outro. E isso são dons que Deus distribui. Mas o que importa é, todos compõem um só corpo, cuja cabeça é Cristo. E aí quando ele fala tudo isso, explicou o Evangelho, falou sobre ser um em Cristo, ele vai falar a essa igreja e a nós, para que nós vivamos novidade, nós precisamos entender isto. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Então ele está falando, de início aí, para que nós não devemos mais ser como os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios, nesse contexto, eram aqueles que não conheciam a Deus, que não tinham a revelação de quem Deus era. E aí, por isso, eles corriam atrás dos ídolos. Como eu falei, a cidade de Éfeso era uma cidade lotada de deuses gregos, romanos, que não passavam de ídolos. E ele vai falar, olha, não viva atrás desses ídolos. Não continue vivendo aquilo que você era antes. Se você era viciado em algo, se você idolatrava algo, não viva mais dessa forma. Tudo que existe, Deus criou. Glória a Deus. Mas nós não podemos fazer da criatura um objeto de adoração, seja o que for. E isso é uma coisa que muitas vezes aflige o nosso coração de maneira discreta. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja a nossa própria imagem diante dos outros. Vira e mexe, o nosso coração, ele quer ser obscurecido. Ele quer se afastar de Deus. E ele quer adorar alguém que não é Deus. E isso é idolatria. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês foram alcançados por essa vida maravilhosa. Não vivam mais dessa forma. Abandonem tudo isso. E isso já começa um movimento da gente entender as nossas falhas e se afastar daquilo que não é o certo. para que aí sim possamos viver um novo. Vamos seguir no texto. O texto ainda fala para a gente no 19. Tendo se tornados insensíveis, falando dos gentios, daqueles que se afastaram de Deus, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Jesus não nos ensinou a viver de uma forma libertina, de uma forma desenfreada. Jesus veio nos libertar, mas nos libertar inclusive do pecado. Porque a libertinagem, na verdade, meus irmãos, ela é uma prisão. A pessoa que vive para simplesmente satisfazer os seus prazeres, ela é escrava dos seus prazeres. A Bíblia fala que quando a gente se submete a Cristo, a gente se torna escravo de Cristo para a liberdade. Agora, quando a gente se submete aos prazeres, ao pecado, a gente se torna escravo deles. E eles só querem mais e mais e mais. É muito fácil a gente olhar na rua uma pessoa viciada em droga e falar: olha lá o que a droga faz, olha lá o que o vício faz. Ela escraviza. Mas quantas vezes nós não olhamos para nós mesmos e vemos coisas que nos escravizam? Coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Cristo. Coisas que nos afastam de Deus. E é duro olhar isso. Mas o que o apóstolo Paulo está falando foi: o que nós aprendemos de Cristo não foi isso. E é bonita essa expressão: vocês aprenderam de Cristo. A gente poderia aprender sobre Cristo. Aprender sobre Cristo é você pegar e ler. Eu pego, eu leio todos os livros, leio todas as coisas sobre Cristo, leio e leio. Agora, aprender de Cristo é reconhecer que o Cristo está vivo. Ele que nos ensinou. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos ensina a palavra de Deus. Quando nós sentamos, quando nós nos propomos a ler a palavra do Senhor, nós aprendemos do próprio Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não estamos aprendendo sobre um Jesus que viveu e que morreu, não. Nós estamos aprendendo do Jesus que viveu, morreu, ressuscitou e vive hoje. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando nessa noite. Continuando, por favor. É isso que ele está nos mostrando por meio desse texto. E assim, continua falando. E aí ele fala: foi isso, isso não foi o que vocês aprenderam de Cristo. Vocês não aprenderam a viver como gentios. E aí ele ainda coloca: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Nós podemos ouvir falar de Jesus, mas nós não podemos só ouvir falar de Jesus. Nós precisamos ouvir falar dele e ser nele instruído. Segundo é a verdade em Jesus. Pode prosseguir, por favor. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E aqui a gente chega numa parte linda, que ele vai começar lá no capítulo 22, que ele fala, lá no 22, por favor. Olha, meus irmãos, aquilo que você fazia, aquilo que você pensava, a forma com que você olhava o mundo antes de conhecer Jesus, não pode ser a mesma forma que nós olhamos depois de conhecer ele. Ele fala: quanta antiga forma de viver, deixa de lado. É como se fosse uma roupa. Eu tenho uma roupa. Eu preciso deixar aquela roupa para eu poder me revestir de uma nova roupagem, de uma nova forma. E eu não estou falando de roupa física especificamente, não estou dizendo isso. Algumas roupas, de fato, quando a gente conhece a Jesus, a gente deixa. Mas eu estou dizendo de uma forma de ver, de uma maneira da gente olhar para a vida. E por isso que eu falei, nós nunca vamos conseguir verdadeiramente viver os novos sonhos de Deus para a nossa vida e ver as novas realizações de Deus em nós e através de nós, se nós não tivermos uma visão transformada. E essa visão transformada, ela começa com arrependimento. Quando a gente vê no verso 23 que ele fala assim: e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. É uma coisa que começa no nosso entendimento, mas que afeta a nossa vida inteira. Toca nossas emoções, toca nossas atitudes, toca o nosso ser por inteiro. O arrependimento é a mudança de rota. É nós entendermos que a rota que nós estávamos ou estamos é uma rota ruim e que vai nos levar ao mal. Mas que Cristo tem um caminho, como a gente cantou aqui, um caminho no deserto. Um caminho maravilhoso para nós, para que nós deixemos de lado os nossos caminhos, as nossas vontades e vivamos o caminho dele, sabendo que no fim o melhor vai acontecer. E o melhor é estar com ele. O melhor não é simplesmente termos um carro novo. O melhor não é simplesmente terminarmos a faculdade ou ganharmos um apartamento ou prosperarmos ou nada disso. Tudo isso é bênção de Deus. Deus nos dá tudo isso, pela graça dele. Mas o melhor de Deus, o suprassumo de tudo que ele pode nos dar, é ele mesmo. É a presença dele. E por muitas vezes, meus irmãos, por estar tão sufocado pelo velho, a gente esquece. Infelizmente. Eu digo por mim. Quantas vezes, na correria do dia a dia, no sufoco das coisas, nós esquecemos que o melhor é Jesus. O melhor não é o próximo passo na nossa vida profissional. O melhor não é coisas boas até, sabe? Coisas boas, coisas que Deus nos dá. O melhor é Ele. Deus é o nosso Pai e Ele é o melhor para nós. E aí, quando a gente segue nesse texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele explicou para a gente. A gente precisa deixar de lado aquilo que é velho e colocar aquilo que é novo, nos revestir daquilo que é novo. E isso é um processo conhecido na teologia como santificação. O que quer dizer santificação? Santificação é interessante que tem duas formas de ver a santificação. Tem a santificação posicional, estou usando o termo aqui, mas é o quê? Quando Cristo nos salvou, ele nos posicionou como santos. A Bíblia fala isso, ele nos entronizou ao lado dele. Ele falou, você está comprado, você está selado, você tem o selo do Espírito Santo, você é salvo. E a salvação não se perde, a salvação é dada por Deus, a força está em Deus. Então é muito importante nós sabermos disso. Existe esse posicionamento de salvação que ele nos dá e de santificação que ele nos dá. Mas existe também uma santificação que é um processo. Que ao longo da nossa caminhada, nós aprendendo a obedecer a Deus. Cada um de nós passa por esse processo. O processo do discipulado, o processo do ensino, do aprendizado da palavra. Todos nós somos discípulos de Jesus. E precisamos com Ele aprender como viver. E essa santificação é processual. Ela é passo a passo. É nós vencermos o pecado hoje e amanhã vencermos de novo. E depois vencermos de novo. E se depois cairmos, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar das nossas iniquidades. Isso quer dizer que vamos viver caindo? Não. Isso quer dizer que, ainda que caiamos, Deus já tem um escape, já tem uma possibilidade de nos reerguer. Porque Deus nos ama tanto que Ele fez tudo planejadinho para que nós pudéssemos andar ao lado dEle. E aí, seguindo ainda no texto, pode avançar mais um pouquinho, por favor, Felipe? Ele vai falar... no 25, por favor. Ele vai falando de maneira prática. E é muito bonito as epístolas, irmãos. Eu recomendo que os irmãos leiam as epístolas por inteiro, porque era uma carta escrita para as comunidades. Então, se possível, tendo um tempinho, leia ela por inteiro, ou leiam porções maiores, porque ela vai se complementando. Então, aquilo que ele falou, olha, vocês vão tirar a roupa velha do pecado e vão se revestir de uma nova roupa agora. E aí, como é que a gente faz isso? A gente, às vezes, fica com essa dúvida. Tá, tudo bem. Tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bonito. Eu estou intelectualmente convencido. Mas como é que eu faço isso? Deus é tão bom que a palavra dele nos mostra. E aí ele vai falar: por isso, deixando de lado a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então ele começa falando sobre a mentira. A mentira é pecado, a Bíblia deixa isso bem claro. Não darás falso testemunho. É bem claro, até no 10 mandamentos está lá. Mas ele mostra, ele expõe, ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver, nos revestir de Cristo, ter a nossa visão transformada, é deixar de lado a mentira e colocar em nós a verdade. Mas não é só isso não. Pode avançar, por favor, Felipe. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Quantas vezes os irmãos aqui na vida já ficaram irados? Pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu fiquei já. A grande questão da ira é: o que nós vamos fazer com ela? Primeiro, a nossa ira é uma ira injusta ou é uma ira santa? Como assim ira santa? O que está nos deixando irado é um motivo justo? É uma indignação correta, como a gente vê na Bíblia, Moisés ficando indignado com uma situação, ou ainda homens de Deus ficando indignados, o próprio Jesus, diante daquela situação do templo, ficando indignado. É uma ira justa? Primeiro ponto. Ou é uma ira por conta do nosso ego? É uma ira porque a gente acha que merecia mais do que a gente tem. É uma ira porque a gente acha que o outro é menor. Por que a nossa ira? Se a nossa ira é desse segundo caso, que na maioria das vezes, pelo nosso coração pecaminoso é, ela já deve ser cortada por inteiro. Já deve ser repreendida do nosso coração. Mas ainda que a nossa ira seja uma ira santa, ela precisa ser tratada. E o que que a Bíblia diz? A vingança não pertence a nós. A força não pertence a nós, pertence a Deus. Então não adianta a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ainda que a nossa indignação seja uma indignação correta, nós precisamos deixá-la aos pés da cruz. Então, quando nós ficarmos irados, nós não devemos pecar. Se é uma ira ruim, descarta ela de cara. Coloca aos pés de Jesus e fala: me perdoa, Senhor. Se ainda é uma indignação santa, também coloca aos pés de Deus e pede: Pai, trata. Deus, Ele nos ouve e Ele trata de cada circunstância. E Ele ainda fala: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, pode avançar, por favor, nem deem lugar ao diabo. Então é muito importante que nós não, se nós estamos irados com alguém, ou irado com alguma situação, nós precisamos resolver. Essa ideia de não deixar o sol se pôr, é você resolve esse problema. Salvo engano, é a citação de um salmo, acho que o 8, não tenho certeza, depois faça a checagem. Mas é a citação de um salmo, e ele está falando justamente essa ideia de, olha, se você ficou irado, se você se indignou com uma situação, resolva, não guarda a ira. Não exploda em cima dos outros, mas também não fica guardando. Resolve isso e não dê lugar ao diabo. Porque se nós ficarmos cativando aquele sentimento, nós vamos dar espaço para o inimigo. Pode seguir, por favor. E o apóstolo Paulo continua: aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Olha que coisa linda. Aquele que roubava, então ele desapropriava dos outros o que não lhe era lícito. O que ele faz agora? Ele pega, trabalha o que é lícito e dá aos outros. Aquele que tirava do outro, ele agora generosamente dá, fazendo o que é bom. Então, olha a transformação que Deus nos faz. Ele nos tira da mentira, nos põe da verdade. Nos tira da ira, nos põe na paz. Nos tira do roubo e nos põe em doação, em generosidade. E é uma coisa muito maravilhosa. Pode avançar, Felipe, por favor. E ele continua: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A Bíblia diz que a língua, ela é um instrumento poderosíssimo, para abençoar e para amaldiçoar. Aquilo que nós dizemos pode levantar a vida de uma pessoa ou jogar a pessoa para baixo. Não simplesmente porque palavras têm poder de maneira mística, não. Mas porque aquilo que nós dizemos de maneira concreta, ela pode trazer edificação ou ela pode arruinar a vida da pessoa. O que nós precisamos entender é que nós precisamos ter responsabilidade com as nossas palavras. E o que o apóstolo Paulo está trazendo é isso. Não saia nenhuma palavra suja. Obviamente, palavrão é uma palavra suja. Mas não só. Palavras negativas e pejorativas em um momento que não faz sentido. Nós precisamos sim, por vezes, confrontar uma pessoa. Se a pessoa está indo num caminho que você vê que é um caminho ruim para ela. Mas você não faz isso de forma... de qualquer jeito, falando de maneira grossa, achando que você pode tratar qualquer um de qualquer jeito. Não. O que a Bíblia fala é unicamente a palavra que for boa para edificação, conforme a necessidade. Então nós precisamos ter discernimento de Deus para falar aquilo que precisamos falar. E não só sair falando um monte de coisa porque queremos falar. Nós precisamos falar aquilo que é bom para edificar. E assim... o que a Bíblia diz é, vamos transmitir graça aos que ouvem. A graça é uma coisa tão preciosa. A graça é aquilo que nos salva, é a graça de Deus que nos salva. E quando a gente recebe essa graça, nós podemos transmitir essa graça. Como? Usando a nossa língua para a glória de Deus. Tendo a nossa visão transformada para Jesus. E aí avançando... a gente chega no capítulo 30, fala assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre a santificação que Deus nos selou. É interessante saber que numa cidade mercantil, eles selavam as mercadorias, eles selavam. Éfeso era uma cidade muito, muito ativa em comércio, então... as pessoas selavam aquela mercadoria e aí quando os servos iam buscar, eles sabiam que aquela mercadoria era do seu Senhor. Então é muito interessante a gente entender isso. Deus, ele nos selou com o selo dele, para que quando voltar e ele vier nos buscar, ele fale: aquele ali é meu, aquela ali é minha. Deus, ele nos selou, e se ele nos selou, ele colocou em nós a marca dele. Nós precisamos saber disso e nos apropriar disso. Porque se nós, enquanto selados, se nós não fazemos aquilo que Deus quer, o que é que nós fazemos? Nós entristecemos o Espírito Santo. Porque eu estou carregando o nome de Deus, eu tenho o Espírito Santo em mim, mas eu estou desagradando ao Espírito Santo, eu estou entristecendo a Ele. É a ideia do tomar o nome de Deus em vão. É muito mais do que falar Deus. É você falar que serve a Deus, que ama a Deus, que busca a Deus, e viver uma vida como se não o conhecesse. Então, quando a gente ouve, não entristeçam o Espírito Santo, é Deus, ele escolheu habitar em nós. O Espírito Santo é também Deus. E ele escolheu habitar em nós. Então, nós não podemos entristecer a Deus com as nossas palavras, com a nossa ira, com a mentira, ou com qualquer outra atitude que seja distante daquilo que ele mesmo nos ensinou. Pode avançar, por favor. E aí ele continua falando assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura. A amargura, ela é como se a gente tomasse um veneno esperando que o outro morresse. É você ficar remoendo sentimentos e pensamentos ruins, achando que aquilo ali vai de alguma forma atacar o outro. Primeiro, novamente, ainda que o outro tenha te feito mal, a vingança não pertence a nós. Nós não devemos nunca querer atacar o outro. É o que a Bíblia nos ensina. É o que Jesus nos mostra. E segundo, remoer sentimentos ruins é pecado, é amargura. É o que a Bíblia nos mostra também. Que não haja entre vocês qualquer amargura, que não haja entre vocês qualquer indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Então, no nosso meio, nós precisamos, com a graça de Deus e com o Espírito Santo que em nós habita, remover a cada dia mais essas vestes que são antigas, que não têm a ver com aquilo que Cristo tem e quer para nós, mas que mais nos afastam de Deus do que nos aproximam dEle. E aí, para finalizar, pode avançar, por favor? Ele vai falar assim: pelo contrário. Então, olha, nós estávamos tirando as vestes, tirando a ira, tirando a mentira, tirando a blasfêmia, tirando a gritaria. E aí ele fala assim: olha, se você tirou toda essa veste, agora você precisa se revestir. Mas olha com que você vai se revestir. Ele fala: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Gente, olha que coisa preciosa. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele falou: vocês, eu, você, todos nós, estávamos mortos espiritualmente. Olha o nível de perdão de Deus. Ele foi lá e nos deu vida, nos resgatou, nos tirou do mais profundo poço. E ele vai falar assim: olha, vocês foram resgatados, vocês foram perdoados. Olha o que vocês precisam fazer agora. Perdoem uns aos outros, como Deus, o próprio Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, essa nova visão, essa nova roupa, somente com ela a gente é capaz de ver a vida de uma forma completamente diferente. Enquanto a gente insiste em viver da nossa forma, do nosso jeito, e é tentador. A cada dia que a gente levanta, a nossa humanidade quer fazer as suas vontades. Mas nós precisamos lembrar, nós temos uma aliança. E uma aliança com Cristo, uma aliança com Deus. E essa aliança foi uma aliança paga com preço de sangue. E esse sangue é o que nos dá a vida e que nos reveste de uma nova vida. Se a gente avança para Efésios 5:1, avançar um capítulo, um versículo, isso. Ele vai falar: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí ele avança e finaliza: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está mostrando que o amor que Ele quer que nós vivamos não é um amor meramente de sentimentos passageiros. Não é um amor simplesmente de palavrinhas bonitas ou de "ai, eu te amo". Tudo isso é bom, tudo isso é bonito, tudo isso é importante demais. Mas o amor que Jesus tem para nós é um amor sacrificial. É um amor que é capaz de se entregar pelo outro. E aí, se nós entrarmos em 2025 mais comprometidos, mas buscando cada vez mais retirar essa visão antiga, retirar essas vestes antigas e colocar em nós, com a ação do Espírito Santo em nós, não por nós mesmos, mas com Deus em nós, essas novas vestes, imitando a Cristo, vivendo por esse amor sacrificial, irmãos, é difícil. Mas a palavra de Deus nos diz que não é impossível para Ele. Porque para Ele fez isso. Ele não só nos mostrou como fazer, como Ele mesmo fez. E Ele não só nos mostrou como fazer, Ele mesmo fez, e Ele habita em nós. Então basta que nós abramos o nosso coração para que a cada dia mais esse processo de santificação possa ser concluído no nosso coração. E quando nós atingimos a cada dia um pouquinho, a cada dia um passinho, nós podemos nos alegrar. Se hoje, eu fui menos orgulhoso que ontem, glórias a Jesus por isso. Se hoje eu falei a verdade ao invés da mentira, glórias a Jesus por isso. Nós precisamos a cada dia buscar não simplesmente ser melhor do que ontem, mas ser mais parecido com Jesus. O nosso parâmetro não é simplesmente nós mesmos, o nosso parâmetro é Cristo. E quanto mais parecido com Ele nós estamos, mais nós estamos cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. E mais alegres, felizes, satisfeitos e cheios dessas novas realizações de Deus em nós, nós estaremos. Porque a nossa visão muda. E agora sim, para finalizar de verdade, eu sei que eu já falei isso duas vezes, mas o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta, foi um homem que passou por muitas coisas. Ele foi espancado, ele foi dado praticamente como morto, Ele passou naufrágio, ele passou fome, passou necessidade. Ele estava levando a palavra de Deus, a coisa mais importante do universo ele estava fazendo. E ele estava sofrendo um monte de coisa. Mas foi o mesmo apóstolo Paulo que lá em Romanos escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como pode isso? Um homem que na sua morte, perto da sua morte, escreve uma carta e ele fala: todos me abandonaram. Eu fiquei sem defesa, encarcerado. Acredita-se que ele morreu decapitado. Mas esse mesmo homem, com alegria, escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele fala todas as coisas, é porque são todas as coisas. As dificuldades da nossa vida, por mais inimagináveis que sejam, elas cooperam para o nosso bem, se nós buscamos e amamos ao nosso Senhor. Por quê? Porque ela forja em nós o caráter de Cristo. Ela nos faz conseguir de fato imitar o nosso Senhor. Ela nos ensina. Bem como as bênçãos. Porque o apóstolo Paulo não só passou por dificuldade, não. Ele também passou por muitas bênçãos. Ele também falou que passou por muitas coisas boas, por fartura e por muitas bênçãos. Isso também, se nós amamos a Deus, coopera para o nosso bem. E é muito importante a gente entender isso. Porque só quando a gente tem essa visão transformada, a gente consegue entender a Deus. Muitas pessoas entraram em 2025 com uma visão muito otimista. Outras entraram com uma visão muito pessimista. E tem uma frase muito interessante que fala assim: nem otimista, nem pessimista. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Para o mundo, aquilo que pode ter sido o pior fracasso de Jesus, que foi morrer naquela cruz, foi a nossa maior vitória. Então, quando o mundo olhava: Jesus está entrando na cidade, agora ele vai ser rei. Aquele otimismo, aquela coisa, não foi. Ele foi crucificado. E aí vem aquele pessimismo. E aí, o que a gente vê? Cristo ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição é a maior coisa que existe para nós. Porque a gente sabe agora que nem a morte pode nos parar. Não tem coisa mais maravilhosa que essa. De todas as coisas que nós podemos temer ao nosso redor, aquela última temor que a gente tem é o temor da morte. Mas o que Jesus veio falar foi: nem a morte vai parar vocês. Por quê? Porque eu morri e eu venci a morte, nas palavras do nosso Senhor, parafraseando. Então, que nesse 2025 o Senhor possa nos renovar, que Ele possa transformar a nossa visão, para que nós possamos verdadeiramente viver os novos sonhos e as novas realizações que Ele tem para nós. O nosso caminho só cabe ao Senhor. Nós não precisamos conhecer todo o caminho. A gente só precisa conhecer aquele que nos guia no caminho. É isso, meus irmãos. Eu estou orando nesse momento para a gente poder cantar um belo louvor e estar encerrando esse momento de culto. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque toda vez que nós lemos a Bíblia, a Tua santa palavra eterna, viva e eficaz, nós somos renovados. Nós recebemos algo novo. Nós temos, Pai, a nossa visão transformada. Obrigado, Deus, porque mais uma vez, um pouco mais, o Senhor transformou aqui hoje as nossas visões. Continua transformando, Deus. Pois nós somos falhos, nós somos frágeis, nós somos fracos. Muitas vezes não sabemos nem para onde ir, Pai. Mas nós sabemos que Tu tens as palavras de vida eterna. Portanto, aos Teus pés nós nos achegamos nessa noite, pedindo, Pai, transforma a nossa visão. Nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos e da forma que o Senhor quer que enxerguemos as coisas. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas durezas, os nossos pecados, Senhor. E nos renova, porque é o clamor do nosso coração. É ser renovado e transformado a cada dia mais para nos parecer contigo.
Amém.
Em nome e por amor de Jesus. Amém.